gente vai voltar a falar sobre a questão da reforma administrativa, cuja proposta de emenda à Constituição foi analisada em comissão especial, que aprovou ontem o seu relatório. E um dos parlamentares que fez parte dessa comissão especial é o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que já está conosco aqui no painel eletrônico. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos vocês aí do painel eletrônico. Obrigado aí pelo convite. Desculpa, obrigado aí pelo convite, poder estar participando. Estamos aí à disposição.
Perfeito, deputado. Nós é que agradecemos por o senhor estar aqui no painel eletrônico. É um prazer falar com o senhor. Bom, essa reforma administrativa, ela vem num momento oportuno, tendo em vista a questão da Covid, e a gente vê também uma já antecipação das discussões eleitorais. É um momento para a reforma administrativa, deputado?
Olha, eu fiz parte da comissão representando o Partido dos Trabalhadores. E nós temos uma posição muito crítica em relação à reforma da Previdência, da administrativa, e votamos contra, junto com todos os partidos da oposição. Infelizmente, ela foi aprovada ontem na comissão especial, depois de 3 meses de debate, onde quem compareceu à comissão, em geral, colocou problemas muito grandes em relação a essa proposta. E os partidos de oposição fecharam questão contra. Por quê? Nós temos muitos pontos que são, no nosso entender, prejuízo para o serviço público. Uma reforma geralmente é algo que você faz para melhorar. Faz uma reforma em casa, você quer melhorar, às vezes, o banheiro, melhorar o azulejo, colocar um fogão de 6 bocas, arrumar mais um quarto para receber a netinha quando for lá. Isso é uma reforma. Nós fizemos uma no Fundeb, que foi o Fundo de Educação Básica. Foi melhorado, ampliado. Ele virou permanente, mais recursos federais. Isso sim é uma reforma. O que está acontecendo agora é um desmanche. É como se você julgasse a casa abaixo e os moradores não pudessem voltar. É o que está acontecendo. Esta proposta de emenda constitucional, ela privatiza o serviço público. O que é hoje prestado pelas prefeituras, através das unidades básicas de saúde, escolas municipais, isso tudo será transferido, portanto, verbas do SUS e do Fundeb, através de convênios para iniciativa privada, empresas privadas. Essas empresas privadas, evidentemente, visam lucro. Então, elas não vão atender ao público mais pobre, como fazem hoje as unidades básicas de saúde, as escolas, etc. Nada impede que venha até a cobrar mensalidade escolar ou cobrar algo também pela prestação de algum tipo de serviço de saúde. Então, o primeiro ponto muito crítico é essa privatização absoluta do serviço público. Onde países que funcionam dessa forma, o povo não é atingido. O Brasil, antes da Constituição de 88, não tinha educação para todos e não tinha também saúde para todos. Então, isso é um corte com a Constituição de 88 muito perigoso. Agora, para que isso aconteça, eles fazem uma série de retirada de direitos dos servidores. Então, o servidor poderá ser, ao invés de concursado, na grande maioria, contratado com concurso público, e não tem, portanto, estabilidade, não tem carreira, será um servidor, uma espécie de subcategoria de trabalhador, completamente precarizado, que não tem nem os direitos seletivos e nem os direitos de quem tem estabilidade, tem carreira, etc. E essa contratação será por contrato seletivo simples, que levará a que prefeituras, estados, mesmo a União, possam colocar apadrinhados e não servidores de carreira que têm responsabilidade com o Estado e não com o governante que esteja naquele mandato, ou governante que esteja de plantão. Então, quebra também essa importante questão do serviço público, que é a estabilidade e prestação permanente do serviço, dando ao servidor a condição de defesa do Estado. Além disso, ele tem outros pontos de pura maldade. Corte de 25% de salário de servidores e da jornada dele também foi estabelecido como uma hipótese no caso de crise econômica. Então, os prefeitos vão usar isso para cortar salário. O salário já é muito baixo, servidor municipal nem se fala, professoras, professores. Então, é uma proposta de emenda constitucional que tem muitos pontos ruins. Nós votamos contra. Para aprovar na comissão, o governo fez uma manobra, ele substituiu 8 deputados para poder garantir maioria. Se não tivesse substituído esses deputados, provavelmente ela não seria aprovada na comissão. Isso é um sinal também que essa proposta pode e deve ser derrotada no plenário quando ela for para lá.
Deputado Rogério Correia, com relação a essa questão dos convênios com a iniciativa privada para prestação de serviços públicos, hoje isso já é uma prática corrente em muitos municípios e muitos estados. A reforma ela não está apenas regulamentando essa questão?
Hoje tem sim prática de OSCIPs, organizações sociais, mas são com exceção. E isso agora viraria regra, constitucionalizada. Se isso hoje é uma pendência, inclusive, jurídica, e que resultados em muitos locais são péssimos, eu costumo citar Contagem, que é o município, segundo município maior de população de Minas Gerais, a prefeita teve que retirar das mãos da OSCIPs, voltar para o município o sistema de saúde, porque tinha tudo se transformado no caos. O município repassava o recurso na gestão anterior a dela, e a OSCIPs não deu conta do recado. Disse que o recurso era pouco, era pequeno, o hospital todo desmantelado, as unidades básicas de saúde também sem atender as necessidades do povo, e salário de médico atrasado, salário de pessoal da saúde. Isso não é só lá. E tem muita denúncia de corrupção. O dinheiro é passado e você não tem o controle como tem nos tribunais de contas, através dos recursos públicos. Então, é uma forma de drenar dinheiro também para a corrupção. A mesma coisa acontece em alguns setores de educação, que são feitos também convênios de parceria público-privada. Agora, se você constitucionaliza isso, vira regra. O dinheiro do SUS irá, com certeza, para essa iniciativa privada, quase na sua totalidade, também o recurso do Fundeb. Então, você vai alterar o que é hoje a prestação do serviço como obrigação do Estado. É muito ruim essa constitucionalização. E creio que, inclusive, isso pode cair, se aprovado no campo, no Senado, duvido que o Senado aprove isso, e se for o Supremo Tribunal Federal, ele dará inconstitucionalidade, com certeza, porque educação, saúde, segurança é dever do Estado. Ele é que deve fazer com que o público tenha acesso.
E, deputado Rogério Correia, outra polêmica também se refere a benefícios para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Isso não foi incluído no relatório, mas há uma possibilidade de ser incluído na reforma, com a sua discussão em plenário. Qual é a posição do PT e dos demais partidos de oposição a respeito desse tema?
Nós somos contra a PEC. Agora, se ela vai ser executada, ela tem que ser para todos. De repente, exatamente o andar de cima, onde pode haver privilégio, porque eles falam que a PEC era para combater privilégio, mas esses são os que ficam de fora. Quem entra que não tem privilégio, que o professor tem privilégio, médico do SUS tem privilégio, funcionários administrativos da Secretaria do Meio Ambiente, administrativo, privilégio nenhum. Custa ter alguns direitos de crescimento na carreira, de progressão, promoção, que agora serão dificultados, inclusive. E os que forem contratados não terão. Então é a PEC dos privilégios também. Então, eu já falei que é a PEC que pode incentivar a corrupção, a rachadinha, mas também os privilégios, e é a PEC da privatização, da terceirização e da precarização do trabalho.
E, deputado, qual a sua expectativa para a votação dessa proposta no plenário da Câmara? O senhor mesmo comentou que o governo teve que mudar integrantes da comissão especial para viabilizar a aprovação da proposta no colegiado. No plenário, o governo vai ter dificuldade? Qual é a sua avaliação?
A avaliação é que hoje ele não tem 308 votos para aprovar essa PEC. Espero que não sejam utilizados recursos públicos de orçamentos paralelos no toma lá da cá para poder aprovar essa PEC. Se ela for aprovada é porque houve, com certeza, o uso desse tipo de procedimentos que, no nosso entender, são assemelhados ao processo de corrupção. Então, eu espero que ela seja derrotada, sim. Acho que há possibilidade real.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a respeito dos trabalhos da comissão especial que aprovou, nesta madrugada, o relatório final da PEC da reforma administrativa. Deputado, então, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e por dar esses esclarecimentos a respeito da sua atuação e dos demais partidos de oposição nesse colegiado. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço a todos e todas.
Muito bem, agradecemos mais uma vez ao deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.